Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde, muito coisa aí. Eu não sei em que momento você vai ouvir isso. Eu não sei em que momento você vai ouvir minha voz. Voz essa que está falando agora com vocês. Pois bem, segunda-feira, um dia típico, ou um dia qualquer. E vivemos dias cujos dias são vividos por dias tenebrosos.
E se a noite vier, nuvem passageira, abandonado foi.
Enfim, vamos lá para mais um episódio do Coisa aqui, esse podcast, mais um podcast, que é o nome do podcast, mais um podcast para todos vocês. Pois bem, um dos assuntos pertinentes, atuais e bem quentinho do dia de hoje é exatamente aí a Polícia Civil, a Polícia Federal do Brasil, que vai nas casas dos outros para prender, levou hoje uma intimação na casa do Felipe Influenciador Neto. É porque ele falou o negócio do presidente e o presidente, não gostei. Aí o presidente ligou para a polícia e, leva um negócio lá pro cara lá para ele depor, porque, um cidadão comum, um cidadão qualquer, eu até aceito ser chamado de genocida. Agora, por um digital influencer, por um jogador profissional de xadrez e por um jogador profissional de coisa, como é que jogo lá? Tudo quadrado, aquela porra. O jogo mais idiota que eu já vi da minha vida foi esse jogo. Minecraft, né? Porra de jogo é esse, cara? Quem teve a brilhante ideia de fazer uma merda de um jogo tudo quadrado? Porra, minha vida já é quadrada, mano. Minha vida toda fui chamado de quadrado. E aí, pá, do nada eu começo a jogar um jogo. Um boneco, cabeça quadrada, vaca de... nossa, mano, que... nossa. Credo. Enfim. Por um jogador profissional de Minecraft, jamais serei coisado por esse negócio. E aí a polícia foi lá e mandou a intimação da polícia para o Felipe Neto ir na delegacia para falar sobre o porquê que ele falou daquilo do presidente. E agora eu tô com medo de falar o que o Felipe Neto falou, porque o presidente pode mandar a polícia vir me coisar. Mas seria até interessante, porque ultimamente eu não tô tendo as 3 refeições diárias, porque o auxílio emergencial ainda não foi liberado. E eu tô tentando não chorar, porque é uma verdade, eu tô sem... Eu tomo café e almoço ao mesmo tempo, porque eu não tenho. E aí, se eu for preso, eu vou ter aí café da manhã, almoço, janta, o lanchezinho. Vou poder ficar papeando com um carcereiro. Aí vou poder fazer aí uma coisa que normalmente eu tenho muita vontade, se um dia eu for preso, é ser um grande negociador de cigarros. Eu assisti uma série que a pessoa, ela ensinou uma barata a fazer a entrega dos cigarros. A moeda de troca na cadeia é o cigarro. Eu não sei se isso já foi atualizado por outro tipo de produto, mas até então a última coisa que eu sei é que o cigarro é a moeda de troca. Então, isso é um dos meus sonhos aí, é poder ser preso e poder treinar uma barata para entregar o cigarro pros caras. E aí eu vou poder aí realizar um desses meus sonhos. Mas é muito doideira, né, cara? O Brasil todo dizendo que o presidente é genocida, aí bastou o Felipe Neto dizer pra ser intimado. Cara, eu não tenho nada contra o Felipe Neto, até porque eu nem conheço ele. Mas isso aí tá parecendo rixazinha aí, tipo, de um e do outro, não pode falar do outro, não pode falar de quem, não pode falar do negócio, essa coisa toda, esse negócio aí. Isso aí acaba atrapalhando a gente, porque a gente tá começando agora. Aí você percebe que você tem um poder enorme dentro da mídia é quando alguém se coisa com você e manda a polícia ir lá. Porque quando você não é ninguém ainda na mídia, ninguém tá nem aí pra você. Ninguém vai na sua casa. Você não recebe intimação de ninguém. Ninguém intima você. Ninguém tá nem aí pra você. Então, pra que as pessoas possam estar aí pra você, é preciso aí você ter um pouco aí de seguidores e começar a falar besteira também, que é um dos pontos principais para que possa chegar a intimação na sua casa. Mudando de assunto, mas não mudando totalmente, porque ainda é sobre ainda o governo Bolsonaro. Hoje foi falado o novo presidente, não, é novo ministro da saúde, né? O novo ministro da saúde é um cara aí que o presidente falou o nome dele. E o Pazuello entregou a demissão, não aguentou o tranco, não aguentou a coisa, depois de ser acusado aí de que foi responsável pela falta de oxigênio em Manaus, depois de ter sido também acusado de falta de gerenciamento, depois de ter feito muitas coisas que ele não tem capacidade nenhuma de ser ministro. Ele falou: vou pular fora do barco porque o negócio tá ficando feio pro meu lado. E pros desavisados, esse já é o quarto, durante a pandemia, já é o quarto ministro no comando do Ministério da Saúde. E aí você me pergunta, o que isso significa, Caroço? Significa que alguma coisa não está certo, ou tá certo. Mas eu aprendi uma coisa em toda a minha vida, bem curta, se Deus quiser, que se um erro persiste, então o erro ali não é quem está sendo errado, mas sim quem coloca o erro. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que talvez o erro não seja... Ah, estamos mais uma vez, mais um dia, para o resumo do dia. Comigo, Caroço. Então, o que acontece? Todos os dias nós vamos estar aqui conversando, falando sobre o que foi relevante e de extrema relevância. E isso quem vai decidir vai ser eu mesmo, já que o resumo do dia é comigo. Então nada impede que eu mesmo decida o que é relevante no dia de hoje. Sempre acompanhado do meu cafezinho e sempre embasado dentro do embasamento do embasador dos fatos. Para conhecer mais um pouco do nosso conteúdo, é só ir nas coisas sociais, redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube e Facebook, e colocar lá Ecaroço, tudo juntinho, Ecaroço com acento chapéuzinho em cima do E. E aí você põe Ecaroço, tudo juntinho, tudo bonitinho, e aí você vai encontrar o nosso conteúdo, que por incrível que pareça, e não tão importante, ainda continuamos sendo um dos únicos conteúdos só com esse nome. Hoje, 16 de coisa, de 2021, de março, do planeta Terra, várias coisas aconteceram, e dentre elas, uma coisa que eu quero destacar aqui, é exatamente o que eu vou dizer pra você que aconteceu. Eu tava andando hoje no centro da cidade de Manaus, fiz umas lives lá no portal Manaus Alerta, e enquanto eu estava sentado no ônibus, eu pude perceber um mendigo no seu cantinho, deitadinho e dormindo o sono do justo, por que não? Mas uma coisa que me chamou a atenção naquele mendigo foi uma coisa que me fez refletir bastante, que era a máscara. Ele estava de máscara e usando adequadamente a máscara. Ele estava lá, todo encolhidinho no seu banquinho, tudo sujinho, pezinho sujinho, mendinguinho, mas ele estava usando máscara. Eu achei aquilo simplesmente sensacional. E o que me fez refletir, e o que me fez falar sozinho, porque quando você está sozinho no ônibus e você vê alguma coisa que faz você refletir, você começa a falar sozinho. E eu disse assim: nossa, esse mendigo é mais consciente do que o presidente da República Federativa do Brasil. Olha que doideira! E sabe que uma coisa interessante, como eu havia dito para vocês, eu fui no centro. E no centro de qualquer cidade, seja de Manaus ou seja na sua cidade, sempre vai ter morador de rua, sempre vai ter mendigo e sempre vai ter aquelas pessoas que ficam andando na rua, mas elas não são moradores de rua, mas elas passam o dia na rua, são amigos de moradores de rua, mas quando chega um determinado horário, depois que acaba as drogas dela, elas voltam para casa. Pois bem, todos de máscara, ali na Praça da Matriz, mais conhecida como Praça da Igreja, porque tem uma igreja, eles ficam reunidos ali. E quem é de Manaus sabe muito bem do que eu estou falando. E eu passei por lá e eu vi todos usando mascarazinha, tudo de mascarazinha, tudo conversando, tudo ali e tudo. Falei: meu Deus do céu. E aí eu comecei a refletir de novo. Hoje eu tirei o dia para refletir. E eu disse assim: nossa, se o mendigo e o morador de rua faz isso, é consciente disso, por que que o presidente e os seus ministros não são? Eu me perguntei para mim mesmo. A essa altura eu já não comecei a indagar comigo falando sozinho, porque tinha várias pessoas perto de mim e eu fiquei com medo de eu ser reconhecido como um dos mendigo ou morador de rua, porque morador de rua tende a conversar sozinho. Então eu conversei comigo sozinho, mas por dentro. E por que que os ministros, eles não são assim também? Se o mendigo é consciente, por que que os ministros e o presidente da República e alguns marmanjos da direita não são também? Por que que eu tô falando isso? Porque o mendigo, o morador de rua, são aquelas pessoas que poderiam estar cagando para a máscara, poderiam estar cagando para a preservação, para a precaução, para o distanciamento, para todas as regras para combater a Covid-19. Eles teriam todos os motivos. Se eu visse um mendigo sem máscara, eu não ia me importar muito, porque ele não tem nada a perder, ele já é mendigo, sei lá. Existe esse preconceito ainda com mendigo e morador de rua. Mas não, ele tá usando a máscara. Olha só que exemplo. E aí eu finalizo esse meu raciocínio, essa minha reflexão, mandando um salve para todos os mendigos do Brasil. Você mesmo que, sei lá, de alguma forma pode ter um celular e tal, vai ouvir esse meu podcast. Ou até mesmo você que não é mendigo, não é morador de rua, mas aí já sentiu vontade de ser um, feder e andar sujo, você já faz isso. Então, só basta colocar sua roupa dentro de um saco e começar a andar por aí. Um salve e um abraço para todos os mendigos e moradores de rua desse Brasilzão aí. Mendigos. Eu falei mendigo em homenagem aí ao meu querido e amado Igor Guimarães, advogado Paloma. Mudando de assunto. Hoje eu fiz três lives. Não, duas lives para o portal Manaus Alerta, no centro da cidade e aqui na Zona Leste. No centro da cidade eu mostrei o movimento do centro, fui até o Teatro Amazonas, mostrei o teatro, mostrei a igreja de São Sebastião. Eu ia mostrar o porto da cidade, mas eu fiquei com medo porque eu não vi policiamento. Foi uma coisa que eu achei estranho. É um outro ponto aqui. E é um ponto fraco que eu vou falar aqui. Eu não encontrei. Olha só que interessante. Que interessante, não. Olha só que eu achei estranho. É estranho, eu achei estranho, porque todas as vezes que eu vou no centro, eu sempre encontro polícia. Eu fui na Eduardo Ribeiro, um dos epicentros do centro da cidade de Manaus, não encontrei policiamento. Eu fui no Teatro Amazonas, aquele momento eu não encontrei policiamento. Eu fui no Porto da Sé, o Porto da cidade, não encontrei também policiamento. Então eu estive no eu estive na Praça da Matriz, também não encontrei policiamento, porque o cruzamento 7 de setembro e Eduardo Ribeiro fica próximo da Matriz, da Praça da Matriz, obviamente. E não encontrei também policiamento ali naquelas redondezas. Não encontrei policiamento, repetindo, subindo o Eduardo Ribeiro, desci, fui pro porto, não encontrei também policiamento, tanto que eu nem abri live lá, porque sempre que eu abro live no porto, é quando eu vejo policiamento ali, sempre fica uma viatura ali perto do mercado municipal, perto da feira da banana, eu sempre encontro policiamento ali, então de alguma forma eu acabo me sentindo seguro, é assim, entre aspas, né? Porque o cara que quer roubar, o cara rouba até na frente da polícia. Aí depois eles se dividem. Enfim. Então, não encontrei. Então, esse é um ponto fraco que eu encontrei hoje. Digo aqui, não encontrei. Eu fiquei aproximadamente 1h30 no centro hoje. Eu fiquei 34 minutos ao vivo. 34 minutos ao vivo. Olha isso. 34. Se você quer ver e você quer assistir essa live, é só ir no Facebook. Portal Manaus Alerta. Portal Manaus Alerta é um íconezinho vermelho. Ou então pesquisa Hora do Caroço no Facebook que vai aparecer os meus vídeos ao vivo do portal. Eu fiquei praticamente 34 minutos em live e não encontrei nenhum policial. E aí você, secretário de segurança, que possivelmente vai me ouvir ou não, como é que pode ficar esse percurso que eu fiz, meia hora sem. Tô falando sério, eu não tô de sacanagem, tá tudo filmado, gente. Tá, eu tô ao vivo, eu tô mostrando as coisas. E o que me deixava seguro era que eu sempre estava perto de pessoas, porque caso acontecesse alguma coisa, o balbúrdio ia acontecer. É uma técnica que eu sempre uso quando eu vou fazer stream na rua, é ficar perto de pessoas, porque eu não me isolo, porque quanto mais isolado eu ficar, mais fácil é o assalto, o roubo. Então eu sempre fico próximo das pessoas, eu dou sempre uma verificada, olho para um lado, olho para o outro, sempre atento, meus olhos são 360 graus e eu sempre quando eu percebo um indivíduo suspeito, eu me distancio, eu já fico de olho, principalmente quando eu estou fazendo ao vivo e lendo os comentários, né? Eu percebo alguém me olhando suspeitamente, eu já fico já mudo o posicionamento de onde eu tô, já paro de ler os comentários, já fico enrolando. Então é uma técnica que eu tenho e isso só o tempo faz com que a gente perceba isso. E enfim, isso é um hoje do resumo em relação ao policiamento. Por que que eu tô falando isso? Porque o centro da cidade já voltou, o comércio já voltou. Eu fiquei até às 16 horas. O horário 16 para as 17 horas é o horário em que o comércio começou a fechar, algumas lojas começaram a fechar. O movimento hoje estava meio assim, meio coisa. Para uma terça-feira eu achei até bem movimentado, de verdade. E pós reabertura, né, depois da segunda onda da pandemia aqui em Manaus, e o comércio hoje estava movimentado. Feira, eu achei muito bom isso, mas preocupado, né? Porque ainda encontrei pessoas andando na rua sem máscara, usando, na verdade, sem máscara não, não usando a máscara na mão, é que nem pessoas que andam de moto na garupa e sem capacete, e o capacete fica entrelado na mão. Ou seu arrombado, ou a sua arrombada, que anda de carona na moto e põe o capacete entrelaçado na mão. Essa merda aí é pra ficar na cabeça. Essa porcaria desse capacete não é enfiado na mão, é pra estar na porcaria da tua cabeça. E a mesma coisa é você que fica com a máscara na tua mão, ou seu retardado. Isso é pra estar na tua cara, isso é pra estar protegendo a tua boca e o teu nariz, não é pra estar segurando não. É mano, porra, puta que pariu, meu irmão. Qual é a dificuldade? Ah, é quente demais. Quente? Quente é no inferno. No inferno, se tu não se cuidar, é pra lá que tu vai. E ainda vai por causa de Covid. Então põe essa máscara. Manaus é quente, eu sei, eu uso, eu sei como é que é. É ofegante, é ruim. Mas quando isso acontece comigo, que eu faço? Eu dou uma parada, eu tiro a máscara, dou uma respirada legal, pá. Porque hoje o dia foi quente mesmo, Manaus. Vou contaminar, eu não vou ser contaminado, eu não vou morrer, porque eu parei, não tem ninguém perto de mim, dei uma respirada e tu quer se justificar de todas as formas. Gente, pelo amor de Deus. Mudando de assunto. Eu sei que não tá sendo fácil enfrentarmos isso, e eu sei que essa parada de fica em casa ou vai trabalhar não cola comigo, não cola isso. Eu acredito que as pessoas que têm condições de ficar em casa, que fique, não vejo problema nenhum. Mas você que não tem condições, que depende, não foi aprovado nenhum auxílio do governo, nessa mixaria, nessa esmola que o governo estadual, o governo municipal e o governo federal está oferecendo para a população, essa mixaria, essa mixórdia, essa mediocridade. Você não foi aprovado e precisa ir trabalhar, precisa ir atrás do emprego, porque não vai cair do céu. Ninguém vai chegar aí na sua casa com um presente dado para você. E essa turma que fica dizendo fique em casa, são tem dinheiro no banco, tem como se sustentar, tem como sustentar sua família, e você não tem. O governo está entregando, tá fazendo essa aprovação do auxílio emergencial, jogando na cara da população essa esmola. Então não vai ser eu que vou fazer esse tipo de julgamento. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, cara, nesse momento, mano, nossa. Mas não tem pra onde ir, cara. E de um lado tem um governo que se escrota, egoísta, sem sentido, sem noção, sem governo. E de outro lado tem o pessoal da direita querendo coisar o negócio. Isso é muito ruim pro Brasil. Isso só faz mostrar o quanto o Brasil precisa acabar. E quando eu vejo notícias como aquela no Ceará, os caras tiraram o tubarão para bater foto, torturaram o tubarão até ele morrer, ali eu vejo que a humanidade precisa acabar. Quando eu vejo pessoas maltratando os animais aquáticos, ali eu vejo mais um motivo para o mundo acabar, para a humanidade acabar. Todo dia antes de dormir, quando eu deito minha cabecinha no meu travesseiro, eu digo assim: será que eu vou amanhecer em outra dimensão? Será que hoje acontece o apocalipse, o fim do mundo? Por favor, Jesus, Jesus do apocalipse, faça isso acontecer. Quando eu leio essas notícias de maus tratos, eu fico pensando: tá aí, mais um motivo para tudo acabar. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Abraço para todos vocês. Quer conhecer mais do nosso conteúdo? Nós estamos em todas as plataformas. Facebook, YouTube. Se inscreva, segue, comenta, põe lá a hashtag, vim pelo podcast. Fala desse podcast para outras pessoas. E muito obrigado e até a próxima.